Falando de livros.
Muito bem, 9h19, bom dia, eu sou Michele Bruck, nós estamos de volta com o Universo Literário. E é o seguinte, nós estamos na semana da anistia, em que lembramos a lei que concedia perdão aos perseguidos políticos e a seus perseguidores durante a ditadura militar no Brasil. Os livros A Casa da Vovó, Bagulhão e Infância Roubada, produzidos pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, trazem relatos de pessoas que viveram o período da ditadura militar. Para falar sobre essas publicações, conversamos agora com o militante dos direitos humanos e ex-presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Adriano Diogo. Bom dia, Adriano, tudo bem?
Bom dia.
Prazer falar com você na UFMG Educativa, viu?
Muito obrigado.
Adriano, como é que a literatura pode revivar a memória sobre o período militar?
Eu acho que não só a literatura, como o cinema, as artes plásticas, podem recontar o período do regime militar e esses períodos autoritários do Brasil.
Uhum.
Porque a ditadura foi uma coisa tão cruel, tão brutal, tão absurda, que às vezes o relato factual, o relato documental, não seja suficiente para ilustrar e para dar dimensão. Por exemplo, em Minas Gerais, no manicômio de Barbacena, que a Daniela Arbex trouxe a público, o que aconteceu no período da ditadura? Eles vendiam os corpos dos internos para as faculdades de medicina da região. E eles chamavam de peças. Então, esses crimes, que as pessoas não acreditam que possa ter ocorrido, sequer foram apurados, meramente relatados. Os responsáveis não foram punidos até hoje. A escola rural indígena, a Green, que funcionava aí em Minas Gerais, que era uma guarda de formação de tribos para caçar outros indígenas que se rebelavam contra o regime, como a construção de grandes estradas, a Transamazônica. O regime militar fez uma guarda rural indígena chamada Green, que o símbolo dessa guarda era o pau de arara. Então, a realidade e a forma de explicar a ditadura talvez não seja suficiente. Por isso é que, por exemplo, as letras de música, as peças de teatro, os filmes, começam agora a recontar esse período. É como a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foram mortos 50 milhões de pessoas. Só numa semana, em Hiroshima, em Nagasaki e Okinawa, 500 mil pessoas foram mortas. 280 mil em Hiroshima, 80 mil em Nagasaki, o restante em Okinawa e no restante do território japonês, decorrente da radiação. A guerra já tinha terminado, jogaram duas bombas atômicas, e cerca de 500 mil pessoas foram mortas em menos de 15 dias, até que o imperador Hirohito se entregou. Essa é uma história que talvez a gente, só pela ficção, a gente consiga explicar.
Uhum. Agora, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo produziu os livros A Casa da Vovó, Bagulhão e Infância Roubada. De que tratam esses livros, Adriano?
Nós produzimos três livros. A sentença da Corte Interamericana, condenando o Brasil pelas graves violações de direitos humanos no caso da guerrilha do Araguaia, o Bagulhão, o Casa da Vovó foi um apoio. Nós fizemos o lançamento. Porque o livro Casa da Vovó, do jornalista Marcelo Godoy, nós consideramos um documento mais importante produzido nesse período da Comissão da Verdade. O que é o livro Casa da Vovó? São os torturadores, que agiam no DOI-CODI de São Paulo, na Operação Bandeirantes, dando depoimentos de como eles mataram as pessoas em São Paulo, na Rua Tutóia. Então, e por que, que tem o nome de Casa da Vovó, que é um nome ficcional? Porque eles se sentiam tão bem, tão à vontade, que eles falavam assim: vamos para a Casa da Vovó? Então, e o outro documento foi o Bagulhão. O Bagulhão foi a reprodução de um documento produzido aí em Minas Gerais, num jornal chamado Em Tempo, que divulgou a lista dos torturadores e os métodos de tortura. Nós reproduzimos e relançamos esse livro. E lançamos um livro também chamado Infância Roubada. O que, que é o Infância Roubada? São as crianças em São Paulo que foram sequestradas por ocasião da prisão de seus pais e alguns foram até torturados. São 42 casos.
Uhum.
E o... é o Infância. Então, sim, nós fizemos 3 livros e apoiamos o lançamento do livro Casa da Vovó, do jornalista Marcelo Godoy, da editora Alameda Editorial.
Uhum. Agora, como é que foi o processo de apuração dos depoimentos que constituem essas narrativas?
160 audiências públicas.
160?
Ao vivo, sem nenhum sigilo, transmitidas pela TV Legislativa da Assembleia de São Paulo, ao vivo e pela web para todo o território nacional. Uhum. Gravadas em áudio e vídeo e agora digitalizadas e disponibilizadas através do site Verdade Aberta.
Uhum. verdadeaberta.com.org.
É.
Certo. São 9 horas e 26 minutos. Bom dia, você está no Universo Literário. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o militante dos direitos humanos e ex-presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Adriano Diogo. Adriano, lembrando aí que nós estamos na semana da anistia, eu queria que você falasse para a gente sobre, e para o nosso ouvinte principalmente, sobre o que representa a lei da anistia e por que, que a gente não deve esquecer esse período da ditadura militar no país.
Então, a lei da anistia foi um desastre para o povo brasileiro. Essa lei foi aprovada no Congresso Nacional por uma diferença de 5 votos. Todo mundo acha que a lei que foi aprovada foi a lei que anistiou os perseguidos políticos. Não é verdade. A lei da anistia só anistiou os torturadores, os perpetradores das graves violações. Os presos políticos, os torturados, já haviam sido condenados e cumpridos todas as penas. Então tem uma imagem da anistia que é a volta dos exilados, a volta do Betinho, o Enfio recebendo seu irmão, a música da Elis Regina, que Elis Regina interpretou, dos mineirinhos, aí o João Bosco e tal, não é nada disso, não é nada disso. A lei, em 1979, foi aprovada uma lei pelos militares, por uma diferença de 5 votos, com o plenário totalmente tomado pelos militares, para aprovar a anistia aos militares. Aos militares. Então não tem esse negócio da bilateralidade. Os perseguidos, a esquerda, os militares nacionalistas, os legalistas, todos foram condenados, cumpriram pena, os que não foram mortos estão desaparecidos. Então, e o problema pior, que ninguém vive do passado, a lei da anistia vive até hoje. Qualquer agente público do Estado que promover uma grave violação de direitos humanos, ele está protegido pela lei da anistia e pela interpretação dos tribunais militares. Então, qualquer chacina que haja, qualquer violência que haja, a partir de agentes do Estado, eles estão absolutamente protegidos. Porque tudo que o agente do Estado faz é em legítima defesa da ordem. Então não tem crime.
É verdade. Tem razão. Difícil assim, né, Adriano?
A vida é dura. A vida é dura.
Mas a gente, a gente vai consertando aos pouquinhos as coisas, pelo menos tentando, né, Adriano?
É, se é que os caras não vão voltar, né?
Ai, não é possível. Para isso a gente está fazendo essa entrevista, né, Adriano? Para refrescar a memória do pessoal.
Cada um fazendo a sua parte.
Exatamente, e aí você sabe, né? De grão em grão a gente vai chegar lá.
É.
Maravilha. Ô, Adriano, é um prazer conversar com você. Eu queria agradecer muito esse bate-papo aqui. É sempre importante a gente estar retomando esse tema, esclarecendo dúvidas, pontos que ficam um pouco escuros, que às vezes a própria mídia se encarrega de passar uma informação equivocada, como você acabou de nos esclarecer com relação à lei da anistia. O microfone aqui sempre aberto para você, tá bom?
Muito obrigado.
Um beijo grande, um bom fim de semana.
Muito obrigado pela oportunidade.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Então, são 9h30, nós conversamos com o militante dos direitos humanos e ex-presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Adriano Diogo. A comissão foi responsável por produzir os livros A Casa da Vovó, Bagulhão e Infância Roubada, de relatos e histórias sobre o período da ditadura militar no Brasil. Os livros produzidos pela Comissão da Verdade estão disponíveis no site verdadeaberta.org. Repetindo para você, verdadeaberta.org, vai lá, confira, leia esses livros. É muito importante a gente dar aquele refresco histórico na memória da gente. Muito bem, confirmando 9h31, ele falou de Elis Regina, a gente vai de Velha Roupa Colorida, do Belchior.
Deixar
Falando de Livros.